é o Eliezer Lorenzetti, ele é o diretor do Senac de Porto União, mas hoje o nosso assunto com o Eliezer não é o Senac em específico de Porto União, e sim esportes radicais, esportes de aventura. Nós estávamos conversando nos bastidores, alguns projetos para incentivar o cicloturismo estão surgindo aqui em União da Vitória, Porto União e toda a região, e o Eliezer gosta disso há muito tempo, em especial do ciclismo, pratica o esporte e quando tem aquele tempinho sobrando, faz alguma atividade diferente, ao ar livre. E é claro, isso, Eliezer, fomenta o nosso turismo, dá visibilidade também para a nossa região. Eliezer, seja bem-vindo mais uma vez aos microfones da CBN, bom dia.
Bom dia, Jaque, bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo convite. É sempre uma oportunidade boa falar um pouco sobre o que a gente gosta, né? Certo. Isso é sempre uma coisa muito boa. Realmente, a questão dos esportes, ela já é um fenômeno no mundo e acho que no Brasil está crescendo muito, está gerando muito negócio. Conversava agora ali com o Andres sobre isso, que é legal que as pessoas se divirtam, mas é legal que isso traga divisas também para o município, né? Que isso traga pessoas que estão dispostas a deixar um pouco do seu dinheiro e saírem ainda satisfeitos com o que encontram. E sobre os esportes, né, radicais, esportes de aventura, são coisas que eu pratico há muito tempo, e não só no ciclismo. Ciclismo, corrida de montanha, escalada, enfim, uma série de coisas que eu gosto.
E tem muita coisa bacana na nossa região que dá para aproveitar esse turismo de outras pessoas para cá, que mexam também com a nossa economia. Tem muita coisa legal aqui em União da Vitória e Porto União, em especial no interior, né?
Olha, nós conversávamos há um tempo atrás, eu e minha esposa, e ela perguntava, para onde é que nós vamos agora no feriado de Corpus Christi? Vamos para algum lugar legal? Eu disse, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui porque tem muita coisa para fazer. Tem muito pedal, tem muitos lugares para conhecer. Então, a nossa região aqui, ela é muito rica. Ela é muito rica mesmo. Ela tem algumas particularidades que outros lugares que eu conheci não têm. Tem toda essa questão da história envolvida. Tem uma coisa, por exemplo, para mim que sou de Joinville, que lá hoje o pessoal reclama muito, é que para você pedalar numa estrada de chão, você tem que botar a bicicleta no carro e andar 20 km. Para chegar num lugar legal para pedalar, você tem que passar pela cidade inteira. E aqui não, aqui você vira para qualquer lado, 5, 10 minutos, você já está num lugar interessante, numa região mais rural, numa estrada de chão. Então, essa coisa que nós temos aqui, de ao mesmo tempo ser uma cidade, as duas cidades não são pequenas, são cidades que têm um porte bem interessante, mas ao mesmo tempo você tem uma área rural muito boa para a gente poder pedalar, correr, conhecer.
Aliás, nós conversávamos nos bastidores sobre, hoje em dia está muito na moda você pedalar, os preços também das bicicletas estão mais acessíveis, porque não é muito barato você ter e manter uma bicicleta boa para você utilizar, porque não é qualquer bicicleta que vai aguentar também um esporte de aventura.
A gente percebe que, como eu dizia, né, apesar, a despeito de todas as reclamações de crise e tudo mais, a gente sabe que a gente tem muitos problemas no nosso país, mas o acesso às coisas melhorou. Hoje nós temos muito equipamento importado, ou equipamentos que antes eram só feitos lá fora, que são fabricados no Brasil. As bicicletas não são recente, onde você tem acesso a equipamentos melhores, por um preço mais acessível, por uma questão de parcelamento melhor, então você consegue ter um mercado melhor. E outra coisa, mais pessoas começaram a gostar do esporte. E aquela pessoa que começa com uma bicicleta, daqui a pouco ela melhora o seu desempenho, e aí ela precisa de um equipamento melhor para poder fazer coisas maiores, coisas mais longas.
Quanto é que vai a bicicleta no mercado, se é uma bicicleta boa de andar?
Olha, essa é uma pergunta difícil de responder, porque você tem bicicletas aí de 1.000 a 100.000. Mas assim, ó, hoje, né, nós temos bicicletas de entrada que você pode fazer todos esses passeios que nós temos aqui na região, de 2.000 a 3.000, você já tem uma bicicleta muito boa para fazer. Não que você não possa fazer com uma bicicleta mais simples, só que a possibilidade dela quebrar, dela dar problema, é maior. Então, acho que a partir de 2, 3 mil reais, você tem uma bicicleta já boa para encarar aí as estradas e os passeios para as cachoeiras. Aí a gente troca.
Leva junto sempre um reserva?
Talvez. Essa questão da aventura, né? Quando eu sempre falo ali nas colunas que a gente tem que estar preparado. Não adianta você querer se aventurar nas coisas, seja bicicleta, seja montanha, seja caminhada, sem você estar minimamente preparado. Aliás, é um fenômeno que está acontecendo também no Brasil, de problemas de pessoas que se perdem por causa do despreparo. Então, o que, que você tem que levar no passeio? Você tem que levar uma ou duas câmeras, remendo, espátula, que é uma coisa super leve para trocar o pneu. Você tem que saber trocar o pneu. Tem gente que leva e não sabe pneu trocar. É muito simples você emendar uma corrente se ela arrebentar. Basta saber, você leva um elozinho, que é barato, que é pequenininho, que é leve. Então, hoje, quando eu vou para as minhas aventuras aí de bicicleta, dificilmente eu vou ficar
na estrada.
É muito difícil. Eu consigo consertar minha bicicleta, salvo se passar um caminhão por cima.
Certo.
E já aconteceu de passar um carro na parte da frente por cima e eu consegui consertar e ir embora.
São coisas que fazem parte da aventura. Esse preparo é interessante, porque acompanhando a mídia, muitas pessoas têm se perdido na mata, ainda mais em feriados. Essa situação de hoje, 4 dias de recesso, o pessoal quer fazer esse esporte de aventura, quer conhecer lugares diferentes, em contato com a natureza, mas esquece dos que você frisou, Eliezer, de estar preparado para as adversidades. Chove, faz sol, fura de bicicleta, N coisas podem acontecer. E além de tudo, quando as pessoas praticam o ciclismo, em especial nas estradas, nas BRs, o pessoal também faz muito isso aqui. Tem que ter um cuidado extra com nossas estradas também.
Sim.
É diferente você andar em uma estrada, em uma BR movimentada, com bastante caminhões, como é a nossa realidade também. Tem que ter algumas dicas importantes. O que é importante? Que quem tem vontade de comprar uma bicicleta para poder pedalar, uma atividade diferente, faz bem. O que as pessoas devem levar em conta, além dessa parte mecânica, de saber trocar, saber ajeitar a bicicleta quando possível?
Equipamento de segurança. Então, você usar capacete, usar luva, você ter luz na bicicleta, você precisa ser visto. Você precisa, de noite, usa um colete reflexivo ou alguma camisa de cor mais clara para que você seja visto. Isso não é só na bicicleta. Eu faço montanhismo também, certo. Eu participo de um grupo de resgate ainda hoje, mesmo 6 anos aqui, eu ainda participo desse grupo lá em Joinville, que foi criado justamente em 2012, porque as pessoas estavam começando a se perder na mata. E as forças, como a Polícia Ambiental e os bombeiros, não têm preparo, não têm treinamento, porque o treinamento deles é urbano, e é para ser assim. Eles não tinham treinamento para ir à mata e fazer uma busca de uma pessoa que se perdeu. Nós criamos um grupo, que hoje tem 80 voluntários, inclusive nós fizemos um treinamento agora no fim de semana, uma travessia de 50 quilômetros de montanha, onde justamente para testar o psicológico dos integrantes, para testar o que a gente leva, que a gente tem que ficar 24 horas andando sem dormir, montanha acima, montanha abaixo, pegando chuva, pegando sol, pegando vento, e para ver sobre o que tem na mochila. Então, você precisa estar preparado. Isso que você falou, esse fenômeno. As pessoas vão para a aventura, acham que baixou um aplicativo no celular e aquilo vai te tirar dali.
Vou conseguir.
Então, assim, nós já tiramos mais de 50 pessoas da mata perdidas nesse tempo, que fomos acionados por bombeiros, por polícia, e o grupo vai lá, como tem um treinamento muito efetivo na parte de montanha, e busca o pessoal. No ciclismo, respondendo também a tua pergunta, muita gente acaba não dando atenção aos equipamentos mínimos necessários. Uma luz traseira, ela já te salva num carro passar por cima de noite. Tem gente que sai aqui ainda hoje que eu vejo não leva uma luz
bastante
dianteira. Então, é complicado. Quer se aventurar, quer fazer uma brincadeira legal, precisa ter um mínimo de equipamento. E os equipamentos, da mesma forma que as bicicletas, baratearam muito. Hoje a gente não tem a desculpa, até porque custa bem mais uma perna quebrada do que uma luz traseira,
E nós temos várias opções aqui na cidade de lojas especializadas nisso, na manutenção da bicicleta, na compra da bicicleta e na compra dos equipamentos básicos de segurança.
Sim.
Não é simplesmente pegar a bicicleta, pagar lá R$2.000 na bicicleta, sair pedalando. Não é assim que funciona as coisas. Tem que conhecer a rota que você vai fazer também. Eliezer, vale a pena ressaltar que recentemente a ATEMA, que é a Associação de Turismo e Meio Ambiente aqui do Vale do Iguaçu, está fazendo uma espécie de mapeamento das áreas rurais para desenvolver o ciclismo de aventura, o ciclismo de turismo. E você também participa dessa ação, desse mapeamento em nossas regiões. Como está esse trabalho em especial?
Foi feito um núcleo de cicloturismo na Associação Comercial de União da Vitória, E o Daniel Breyer, que é o presidente, ele me convidou para dar um pitaco lá, né? Ah, já que tu pedala aí, vamos lá conversar. E a Tema também está junto, eles estão mais focados na Rota Sul ali das Cachoeiras. Mas eu, desde que eu vim para cá, eu faço o mapeamento. Ah, vou em algum lugar, lá como a gente foi agora esse fim de semana na Cachoeira do Abarrancamento. Foi quinta-feira, né? Aproveitei o feriado e fui pedalar. Eu faço o mapeamento no GPS. Então, tem um site chamado Wikiloc, que as pessoas do mundo inteiro deixam suas trilhas ali gratuitamente. Você baixa lá, é só criar um usuário e baixa o que quiser. Então, ali eu tenho todas as trilhas que eu já fiz aqui na região, até algumas bem exploratórias mesmo. Tem ali, você pode baixar para o teu GPS e usar. E esse material, mais isso que o Andres ali, a Tema, está fazendo, e mais uma conversa que nós tivemos com o Clayton, que é de São Bento do Sul, que ele montou o circuito das Araucárias e está montando um circuito em Joinville, em Jaraguá também, inclusive até mandou uma proposta para montar um circuito aqui na região de União da Vitória. São várias ações conjuntas para ver se a gente dá uma potencializada nessa questão do cicloturismo aqui na região.
Algumas atividades envolvendo isso já aconteceram, recentemente até no Parque Histórico Iguaçu, são vários locais. A ideia é incentivar mais isso, claro, através da Tema, através desse grupo formado. E vale ressaltar, aliás, que nós temos muito lugar bacana e para quem gosta desse tipo de esporte é propício.
Só que a gente tem que fazer uma diferença. O que está sendo feito hoje, que é muito legal, e é muito válido, e eu participo, inclusive participei das 12 horas agora que teve ali no Parque Histórico do Iguaçu, são provas, são eventos.
Certo. Tá?
E às vezes se faz um evento de cicloturismo associado. Isto não tem nada a ver com o projeto de cicloturismo que nós estamos sugerindo, que é o que acontece no Vale Europeu, que acontece no Circuito das Araucárias, que acontece na Estrada Real em Minas, que é um circuito permanente, onde você vai lá com a sua bike, chega na localidade e pedala sozinho, pedala com o seu grupo, sem a necessidade de alguém te organizar para isso. Então, existem já as trilhas para você baixar, existem placas que são padrão em todos esses circuitos no país, inclusive no exterior, você segue um padrão. E aí, qualquer visitante que vier sabe que existe um circuito aqui em União da Vitória. Ele vem, faz o circuito. E aí fica nas hospedagens, né? Fica nos hotéis, fica nas pousadas, enfim. É um diferente de eventos. Porque os eventos, aconteceu,
são
você vai lá... E isso não, isso ele perpetua. Por exemplo, no Vale Europeu, eu já fiz duas vezes o Vale Europeu. Você vai, entra, ninguém sabe que você está, que você chegou e que você saiu. Você vai ficando nas pousadas e vai deixando teu dinheiro em cada cidade, né? Vai sendo um turista que gasta, que consome, que almoça, que janta, que se hospeda, que compra souvenirs, que compra equipamentos, e você passa por ali, vai embora, sem que tenha sido necessário que ou o poder público ou a iniciativa privada tenha que ter interferido naquilo. Porque o circuito ele já funciona sozinho, ele já está implementado. Essa é a ideia de trazer aqui para a União da Vitória. Só para a gente separar um pouco, certo. Porque as pessoas não entendem muitas vezes, o que é o cicloturismo? Bom, provas que tem um passeio junto, tudo bem, é cicloturismo, vai fazer um passeio ali, mas não é a mesma proposta. Essa é uma proposta que ela tem que perpetuar ao longo do tempo, mesmo que eu, você e o poder público atual mudem, aquilo continua.
E nós temos potencial para isso?
Olha, se aqui não tiver potencial, nenhum outro lugar tem. Porque até o Clayton, que trabalha com isso, ele ficou muito impressionado com as possibilidades que nós temos aqui.
É uma coisa que é nova já, que é o cicloturismo. Que recentemente eu vi uma notícia no Diário Catarinense, que é a preocupação da prefeitura de Palhoça, que é litoral catarinense, no apoiamento que estão pedindo ao governo municipal para dar o início dessa jogada com a Secretaria de Turismo, é o cicloturismo. É para chamar aquilo que ele está falando, Jaque. Para chamar o turista para fazer aquela rota. Ali é o que o cara deixa o dinheiro, porque ele vem de bicicleta, de carro, vai para no hotel, numa pousada, num restaurante. O objetivo dos organizadores, efetivamente, é esse. Eu acho que nós estamos num bom caminho aqui com a Tema, nesse aspecto de fazer valer o cicloturismo, né?
Sim,
e depois ser multiplicador da informação daqui, porque melhor do que divulgar a informação é de quem viveu. Você contou essa experiência do rapaz que já percorreu, tem experiência nisso e falou do potencial que nós temos, que tanto tempo demorou, quem sabe, para dar esse clique e a população acordar também para isso.
Esse modelo, ele é mundial. Acho que a gente precisa correr atrás. Né? Isso está acontecendo nas cidades, justamente porque se percebe que esse tipo de turista, ele é um turista que ele tem um poder aquisitivo
impressionante.
Ele vai levar muitas vezes a sua família. Né? A família, se vai pedalar junto ou não, não importa. Às vezes fica lá filho, filha, esposa ou marido, só no apoio, fica junto, mas fica hospedado igual, fica consumindo nas cidades. É o tipo de turista que não incomoda, no sentido assim, quanto pior, melhor. Né? Se choveu, se deu sol, ele está se divertindo.
Os lugares, não suja a cidade,
tem uma consciência ecológica grande, excelente. Uh-huh. E os donos das pousadas, se perguntar para qualquer um, eles adoram ciclista. Porque é um pessoal que chega alto astral, chega tudo sujo, tudo enlameado. Esse que nós fomos aqui no Circuito das Araucárias, a pousada, ela se preparou para ciclistas. Ela tem um lugar para lavar bike, ela tem... se você quiser levar a tua bike para o quarto, você leva, porque o ciclista não vai largar da bike. Mas é uma mudança cultural.
Sério?
Aquele hotel que não entende esse turista, não vai levar a bike para o quarto, tem que deixar aqui embaixo. Veja bem, você vai deixar uma bike às vezes de 10, 20 mil reais lá em qualquer lugar, que você, né, ralou para... para
tá
conseguir, e que se roubarem, além de você perder o dinheiro, você perdeu o passeio, né? Então, precisa mudar também a questão dos meios de hospedagem para eles entenderem que vão ter que ter uma cultura melhor para esse tipo de turista. Eu fui, faz 2 anos, para a Europa fazer o tour de Mont Blanc, que é caminhando. Você dá a volta no Mont Blanc, são 170 quilômetros, e você vai ficando em refúgios de montanha. Então, assim, você percebe que a cultura da montanha, a cultura do turismo lá, é absurda. Todo mundo está preparado para te receber. Você parou numa vila, lá no meio do nada, todo mundo sabe te dar uma informação. Se você precisar ficar na casa de alguém, eles vão te acolher. E eles sabem onde é que fica tal refúgio, onde é que fica... Assim, é um choque cultural para a gente que vem daqui, porque eles estão muito preparados para esse tipo de turista. E o que você faz? Bom, depois que você ralou o dia inteiro... na montanha, com uma mochila nas costas, quando você chega no refúgio e vê que tem até um bico de chope, esquece, você não quer saber quanto custa. Você vai lá e gasta mesmo. Né? Então, é essa a cultura que a gente precisa trazer. Porque às vezes a gente fala da aventura, mas esquece que ela traz muitas divisas para o local onde o aventureiro vai. Porque ele vai lá e ele quer se divertir.
A dificuldade já tem no caminho, né?
Exato,
a dificuldade para se hospedar, para alimentar a pressão, ele já não quer.
Às vezes ele fica anos programando aquilo para chegar lá, certo. Ele fica 2, 3 anos se organizando até financeiramente para chegar lá e fazer o seu passeio, né? E gastar também no comércio. Por exemplo, lá onde, nesse tour que eu fui, na França tem a cidade de Chamonix, que é onde a gente larga. Tem tanta loja de esporte de aventura lá, que assim, ó... Você fica um ano enterrado no cartão. E feliz ainda. E feliz. Né? Então, eles já têm essa dinâmica que a gente tem muito que caminhar aqui no Brasil.
Mas está caminhando.
Está caminhando.
Você, por toda essa experiência, você acredita que realmente nós aqui, o Brasil como um todo, a nossa região, tá vendo diferente esse esporte, esse tipo de turista?
Eu acho que a gente tem bastante para caminhar. Né? Eu percebo que... mesmo até o poder público, isso não é uma crítica, eu acho que isso é natural. Né? Ainda não percebe, né, o potencial, mas está começando, está interessado, está querendo fazer as coisas. A própria iniciativa privada ainda não percebe o potencial que isso tem. Então, o que a gente teria que fazer é juntar todo mundo numa mesa, que já começou até com essa história do cicloturismo, para mostrar para as pessoas que existe um potencial muito maior do que parece haver. A gente tem que, talvez, não se fechar tanto na nossa localidade e pensar que a gente precisa atrair gente de todo o país para conhecer a nossa região, que é muito boa.
E traz dinheiro.
Traz dinheiro, sem dúvida.
Tá aí o Eliezer também, é o nosso comentarista aqui da CBN Vale do Iguaçu. Ele é o comentarista sobre esportes radicais. O nosso bate-papo continua ao longo da semana, porque toda a semana tem um quadro específico sobre isso. Tem crescido muito aqui na região. E quem tiver interesse em saber mais, pode conversar com você também, né, Eliezer?
Claro, claro.
O Eliezer, para quem não sabe, ele é o diretor do Senac de Porto União. Está aberto, gosta do esporte e com certeza vai gostar de ajudar, auxiliar essas pessoas que querem também ser um futuro cicloturista, gostar de pedalar, conhecer as nossas belezas naturais. Eliezer, mais uma vez, bom dia, obrigado pela participação, até a próxima.
Muito obrigado.
Tá aí, então, conversamos agora com Eliezer Lorenzetti, ele que é o diretor do Senac, mas também, em especial, o nosso assunto de hoje foi esportes radicais, o cicloturismo, esportes de aventura, que cada vez mais aparecem, e que bom que estão chegando aqui no Vale do Iguaçu para mostrar também esse outro potencial que nós temos aqui, as nossas belezas naturais, as nossas pousadas, em especial no interior de Porto União, essa organização pensando também no turismo de aventura, que é essa que faz bem para todo mundo e que todo mundo gosta. Tá aí as informações, daqui a pouquinho eu estou de volta.